Olá, bom dia. Eu sou Vladimir Espinosa e na conversa com o senador de hoje eu recebo Álvaro Fernandes Dias. O senador Álvaro Dias, que nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Coatá, em 7 de dezembro do ano de 1944. Ele é formado em História pela Universidade Estadual de Londrina, onde iniciou sua carreira política, elegendo-se vereador no ano de 1968, ainda pelo MDB. Senador Álvaro, prazer recebê-lo aqui no Conversa com o Senador. Como é que o senhor resolveu, ainda tão jovem, iniciar a sua carreira política lá no interior, no norte do estado do Paraná? Houve alguma influência? Foi uma decisão própria?
Bom, primeiramente, um abraço a todos. Um prazer conversar aqui com Espinosa sobre essa trajetória política. Começou na universidade. Eu fui convocado a participar da política universitária, primeiro como secretário do Centro Acadêmico e depois como presidente, a partir daí me movimentando politicamente, né? Em determinado momento, o diretor da faculdade, ao ouvir um discurso na inauguração de uma biblioteca, um discurso de contestação, quando ingressavam no ambiente políticos do governo, à época governo autoritário, eu passei a fazer críticas duras aos governantes da época. O diretor da faculdade, que era oposicionista, o professor Gabardo, que depois acabou sendo meu suplente, convidou-me para participar da campanha dele. Ele seria candidato à prefeitura 2 anos depois. Convidou-me para ser candidato a vereador. Meu título de eleitor não era de Londrina, era de Maringá. Ele apareceu dizendo: olha, eu vim te chamar para disputar. Aí eu disse: olha, não, meu pai não admite, minha família não gosta de política. Ele falou: então eu vou na casa do seu pai. Eu disse: meu título é de Maringá, não posso ser candidato em Londrina. Não, nós transferimos o título. E aí quem não queria era o gerente da rádio que eu trabalhava, a Rádio Atalaia, onde eu trabalhava. O gerente queria que eu fosse para Belo Horizonte, onde inauguraria uma emissora de rádio. Aí o dono da rádio, que era de São Paulo, né, disse: ah, mas você disse que ele não se elege. Então deixa ele ser candidato, ele perde a eleição, aí nós levamos ele para Belo Horizonte.
Fica até mais fácil de negociar.
Porque, né? Eu era muito jovem, tinha apenas 22 anos, né, e muito tímido ainda, e não tinha coragem de pedir votos, né? Mas falava nos comícios. Aí acabei ainda fazendo uma bela votação e me elegi vereador. Começou por aí.
Agora, senador Álvaro Dias, o senhor teve uma participação política também, mas não exatamente no sentido de se pedir votos, no ano que o Brasil foi às ruas, na campanha das diretas já. Se não me engano, o senhor foi organizador do primeiro comício lá em Curitiba, né?
Foi o primeiro grande comício, o presidente Ulisses Guimarães. No final de 83, em dezembro, nos chamou a Brasília. Eu era o presidente do Diretório Regional do PMDB do Paraná e disse que pretendia iniciar uma grande campanha por eleições diretas no país. Indagou quem realizaria o primeiro comício. E sugeriu que fosse no Paraná, que fosse em Curitiba. E eu prontamente aceitei o desafio. Isso era no final do ano. Nós teríamos só 12 dias para a organização do comício. O governador do Paraná da época era o José Richa, também do mesmo partido. Ele não gostou da ideia, dizendo que Curitiba é uma cidade fria para comício. É período de férias, o pessoal estará na praia, né? Nós corremos o risco de um fracasso. Eu disse a ele: ó, então, Richard, vamos fazer o seguinte, eu assumo a responsabilidade, no dia do comício, se tiver gente, eu te ligo, você vai ao palanque, se não tiver gente, você não vai. Tive a ideia no dia 31 de dezembro, por ocasião da São Silvestre, de convidar o Osmar Santos para apresentar o comício. Aceitou o convite, foi, o Ulisses gostou demais da apresentação dele, todos gostaram. Aí ele passou a ser o locutor oficial das diretas. Convidamos também alguns artistas, né, na época, lembro da Dinis Fatti, da Fafá de Belém. Enfim, foram vários artistas que vieram já no primeiro comício, né? Tancredo Neves, Franco Montoro, Ulisses Guimarães. Depois tivemos outras adesões nos comícios seguintes, né? O Sócrates, enfim. E para concluir aquela história com o governador, na hora que íamos iniciar o comício, eu fui até um hotel próximo que tinha telefone. Liguei para ele e disse: olha, a sua polícia militar diz que tem 60 mil pessoas, tá bom para você?
Aí foi rapidinho.
Ele falou: não é verdade, ele não acreditou. Falei: não, é a sua polícia militar que está dizendo. Aí ele foi de terno e gravata e foi ao palanque, saiu do palácio e foi ao palanque. Foi um grande comício.
Senador, fala um pouquinho do trabalho do senhor agora aqui no Senado. O senhor já foi vice-presidente da Casa no biênio 2007-2009, presidiu CPIs importantes como a do futebol e da terra e também foi membro da CPIs dos Correios e dos Bingos, né? O senhor tem uma participação muito ativa no que se acostuma chamar no Brasil de oposições, né? Como é que está o trabalho do senhor hoje referente à defesa que o senhor faz dos interesses do Estado do Paraná aqui no Senado?
Bom, em relação ao trabalho na trincheira da oposição, hoje nós vivemos uma dificuldade dramática. A representação popular mais desigual da nossa história, né? Esse confronto oposição-governo é a menor representação oposicionista da história.
Isso é culpa de quem,
senador? Senado, do modelo desse sistema corrupto, né? O balcão de negócios, a picaretagem política, essa cooptação dos partidos à custa da estrutura da administração pública. Esse é o sistema que se aparelha e usa o aparelhamento para cooptar partidos e políticos de forma geral. Eu não acredito que o Brasil possa alcançar índices de desenvolvimento econômico compatíveis com a sua grandeza enquanto sustentar esse sistema. Porque essa monumental máquina que tem 40 ministérios, secretarias, diretorias, coordenadorias, departamentos, cargos comissionados, etc., esgota a energia financeira do poder público e faltam recursos para a saúde, para a educação, para a geração de empregos, para a infraestrutura, para a segurança pública, para desenvolvimento do país em 2014.
Uma pergunta que eu deveria ter feito lá no começo ainda, mas antes da gente encerrar, vou tentar ver se o senhor conta essa história para a gente. Lá no início de carreira, antes de ser candidato a vereador e vencer a eleição em Londrina, o senhor trabalhava em rádio. E parece que o senhor tinha uma atividade que hoje já nem existe mais no rádio brasileiro, que é a função do radioator, né? Nas famosas radionovelas daquela época. É verdade que o senhor atuou nessa época? E dizem que o senhor fazia só papel de galã, de mocinho.
Não, é verdade que eu atuei, mas papel de galã mesmo eu só fiz uma vez, quando eu redigi a novela.
Ah, sim.
Eu fui o autor da novela e aí, evidente que o diretor acabou me designando o papel principal, né? Que era o do galã da novela. Mas eu era quase sempre narrador, né? E também desempenhava o papel como radioator em algumas oportunidades, em papéis mais secundários, né? E só nessa novela mesmo, que fui eu que escrevi, e, aliás, fiz uma adaptação de um livro inglês, O Castelo do Chapeleiro, e fiz uma novela com o nome Mansão do Ódio. Foi, né? A época...
Fez sucesso?
A televisão era à noite só, né? Não tinha programação durante o dia. Então, a novela fazia um grande sucesso. Grande audiência. E eu era redator, portanto, redigia outros programas também. Tinha um programa policial chamado Aconteceu, que era a radiofonização dos crimes mais violentos, né? Tinha um jornal de São Paulo, Notícias Populares, que você exprimia, saía sangue.
Essa, né? Era a fama dele. Né?
Então eu usava muito aquele jornal para escolher os crimes mais violentos e fazia a radiofonização. E eu era o narrador, né? É um programa também de grande audiência.
Senador Álvaro Dias, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua gentileza em atender a nossa reportagem.
Eu que agradeço, Spinoza, você que é londinense também. Um grande abraço a todos e foi um prazer conversar.